Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Olá, ouvintes. Estamos começando mais um podcast, Os Novos Cientistas. Eu sou Antônio Carlos Quinto e tenho a honra de receber hoje a professora Antônia Aparecida Quintão, que concluiu recentemente seu pós-doutorado na Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, a FEA, aqui da USP. Sob a supervisão da professora Silvia Pereira de Castro Casanova, Antônia Aparecida desenvolveu seu projeto intitulado O Impacto do Racismo para o Desenvolvimento Profissional de Mulheres Negras nas Organizações de São Paulo. A professora Antônia Aparecida também foi a idealizadora da primeira edição do curso Gênero e Raça na Educação Superior, ministrado na FEA, que buscou construir coletivamente um espaço para refletir, dialogar e debater a questão de gênero e racial nas suas mais diversas manifestações cotidianas, na perspectiva de uma epistemologia decolonial. Olá, professora Antônia Aparecida, um prazer tê-la aqui no nosso podcast, Os Novos Cientistas. Tudo bem?
Tudo bem e muito obrigada pelo convite. É uma alegria poder falar sobre esse tema.
Qual foi o principal objetivo desse seu projeto de pós-doc na FEA, professora?
Bom, conforme o título, não é, o principal objetivo foi analisar o impacto do racismo para o desenvolvimento profissional das mulheres negras, mas dando voz e dando visibilidade para essas mulheres inseridas no contexto organizacional e, ao mesmo tempo, analisando a sua percepção sobre o racismo. Foram 10 mulheres negras que participaram desse estudo e esse estudo evidenciou a permanência do racismo no espaço organizacional, assim como evidenciou também a necessidade de políticas públicas para garantir a equidade de oportunidades no desenvolvimento de suas carreiras.
10 mulheres, então, fizeram parte dessa sua pesquisa. Agora, eu quero saber quantas e quais foram as organizações analisadas na pesquisa. São todas localizadas aqui na cidade de São Paulo, correto?
Exatamente. Foram 10 organizações, não é, localizadas na cidade de São Paulo. E, naturalmente, os nomes das organizações, assim como o nome das entrevistadas, devem permanecer em sigilo conforme orienta o Código de Ética na pesquisa, não é? Mas são todas organizações aqui da cidade de São Paulo.
Professora, o seu estudo traz dados quantitativos que mostram o tamanho dessa disparidade em relação ao desenvolvimento profissional da mulher negra nas organizações?
Os dados, eu diria que são qualitativos, não é? Quantitativos seria mais difícil porque uma pesquisa quantitativa, ela exigiria a ampliação do número de organizações, ampliação do número de entrevistadas, e isso certamente demandaria tempo, financiamento de pesquisa, envolvimento de mais pesquisadores dedicados a esse trabalho. Essa é uma meta e um desejo que eu tenho para o futuro.
Quero que a senhora conte para a gente como é que a senhora realizou seu estudo na prática. Foi por meio de entrevistas, análise de dados, e a senhora certamente fez um recorte de tempo, né? Conta pra gente, professora.
Essas entrevistas, todas elas, foram realizadas no primeiro semestre de 2022. A análise do conteúdo dessas entrevistas foram realizadas já no segundo semestre, porque eu tive um prazo de um ano para realizar esse trabalho, né? Então, foi permitido dentro desse espaço de tempo, né?
Agora, eu quero saber também, professora, o seguinte. Como que está a discussão raça-gênero em boa parte das universidades brasileiras, né? E também desse programa desenvolvido pela senhora na FEA. É um programa que será permanente, terão novas edições. Conta pra gente isso.
Primeiro, no meu entendimento, a discussão sobre gênero e sobre raça ainda é muito incipiente, e a ausência de pesquisas quantitativas ou de dados estatísticos sobre essa questão revela o tamanho desse desafio, não é? Quanto à segunda parte da sua pergunta, devo esclarecer que não sou docente na FEA, não é? E a responsabilidade dessa disciplina, não foi um curso, uma disciplina, coube à professora Silvia Pereira de Castro Casanova. A receptividade foi excelente, mostrou para a gente que existe uma demanda para essa proposta e, certamente, sendo possível, eu vou ter uma enorme alegria em continuar colaborando com o desenvolvimento dessa disciplina.
A senhora também fala sobre a necessidade de um letramento sobre a questão racial. Eu quero saber como que isso está funcionando dentro da universidade de um modo geral, professora.
Na minha percepção, Antônio, ainda está muito distante do que seria necessário e ideal. De novo, a ausência de dados estatísticos sobre essa questão, mais uma vez, demonstra o desafio que nós temos pela frente. E quando eu defendo o letramento ou o estudo das relações étnico-raciais no Brasil, eu considero relevante apontar que a questão racial é um problema de toda a sociedade brasileira e não apenas da população negra. Entendo também que não é possível superar todos os desafios e dificuldades sem a inclusão e a participação ativa da população negra, que é a mais duramente atingida, que, portanto, deve assumir o protagonismo desse projeto de mudança.
A senhora considera que esse letramento é o principal caminho, professora, para superar tamanha diferença?
É um dos caminhos, né? Eu penso que o trabalho e esse esforço, ele deve ser coletivo e deve alcançar todas as áreas. Mas eu, como professora há 31 anos, ensino superior há 31 anos, eu entendo que a educação que, por um lado, pode excluir, pode segregar e hierarquizar, com os nossos esforços, com as nossas iniciativas e, principalmente, com o nosso protagonismo, ela pode se tornar mais democrática, ela pode se tornar inclusiva, ela pode permitir o acesso ao conhecimento de grupos e segmentos historicamente discriminados. E aí, sim, nós vamos ter pesquisas, estudos, produções científicas, produções culturais mais engajadas e mais conectadas com a nossa realidade social. Dessa forma, a gente também pode garantir a voz de todos esses segmentos. Dessa forma, vão ter visibilidade e legitimidade para os seus temas, né? A gente sabe que temas dessas populações negras e indígenas no nosso sistema de ensino profundamente eurocêntrico têm sido historicamente silenciados, né?
Agora, professora, eu gostaria de um depoimento seu também sobre a atuação do GLEDES, Instituto da Mulher Negra, do qual a senhora atualmente é a presidenta, né, do GLEDES. Eu quero saber como é que está a atuação do GLEDES. Ele tem uma atuação destacadíssima, né, nessas questões. Agora, nessa questão da mulher negra em si, principalmente, eu acho que é uma das grandes bandeiras, né, do GLEDES. Eu quero saber como é que está a atuação da entidade no tocante a esse tema, especificamente, professora.
Atualmente, eu estou presidenta, né, do GLEDES, que escreve com G, mas é uma palavra de origem iorubá, então a gente pronuncia G. Então, GLEDES, Instituto da Mulher Negra, de fato, tem uma atuação muito destacada nas mais diversas áreas, né? A gente tem as equipes que trabalham na área jurídica, na área educacional, na área de comunicação, e o programa de educação, direitos humanos, comunicação, saúde e também, mais recentemente, do mercado de trabalho tem destaque, não apenas no Brasil, mas inclusive internacionalmente, né? Recentemente, o GLEDES fez história ao participar de uma audiência na Corte Interamericana de Direitos Humanos para tratar do racismo no mercado de trabalho. Então, o GLEDES foi a primeira organização negra a levar o tema da discriminação racial no âmbito do trabalho para esse tribunal. E aqui, se me permite, eu preciso de cumprimentar toda a equipe do GLEDES, pessoalmente e particularmente, a doutora Maria Silvia de Oliveira, que é a nossa coordenadora de política de promoção de igualdade de gênero e de raça.
Professora, obrigado aí pela correção, GLEDES. E eu quero também que a senhora esteja à vontade para anunciar um evento que vai acontecer dia 31 de julho, é isso, na FEA?
Exatamente, o segundo encontro Mulheres Negras e Mercado de Trabalho, né? A inscrição está disponível no Instagram do Generas, que está tratando de toda a logística desse evento. Eu gostaria de dizer também, assim, já pensando em encerrar essa nossa conversa, que o caráter estrutural do racismo, ele precisa ser enfrentado sempre de maneira coletiva, por toda a sociedade. Precisa ser de uma maneira assertiva e contundente para que se viabilize verdadeiramente a consolidação da democracia no Brasil. Não é possível permanecermos indiferentes às desigualdades que garantem, de um lado, privilégios e vantagens para alguns e para outros, prejuízos, desvantagens, subalternizações, baseados exclusivamente na cor da pele ou no recorte racial, né? Eu acho que isso é bastante importante de ser destacado.
Professora Antônia Quintão, foi um prazer conversar com a senhora sobre o seu estudo de pós-doutorado realizado na FEA. Parabéns e muito obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas.
Eu que agradeço o convite, foi um prazer falar com você.
Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quer falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Até a próxima.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.